nasce um ciúmes da parte do, da outra parte. Da concorrência, supostamente.
Agora, vocês já fizeram música por causa de alguma treta?
Quase nunca houve uma boa vontade das, das autoridades policiais investigativas de desvendar quem matou quem, né?
Escreva bêbado e edite sóbrio. Quer dizer, faça o que você quiser bêbado, mas depois, quando você estiver sóbrio, você lê aquilo, vê se é legal e usa.
Fala galera, estamos chegando para mais um episódio do B3 mais um. É o Blue, é o Barcinski, é o Bôscoli e eu para mais um assunto legal para caramba. Ó, não esquece aí galera, seguir a gente em todas as plataformas, vai seguindo aí, você tá acompanhando aqui embaixo. E hoje, meu querido amigo Barcinski, Ice Blue, João Marcelo Bosco, outro tema interessante, hein? Tema interessante. Quero ver vocês aí. É o seguinte, tretas, acidentes, tragédias que viraram música, que originaram músicas, né? E o mundo da música, o que não falta é treta, né? Blue, hoje não tem mais, mas já tem muita treta com os Racionais ou não? Com artista? Teve treta de Racionais com artista?
Não, os artistas com Racionais.
Teve?
Não, acho que teve um momento que tem uns ciúmes, né? Nasce um ciúmes da parte do, da outra parte. Da concorrência, supostamente.
Mas vocês têm concorrência? Nunca soube. Não é verdade. Racionais
não, não tem, é verdade.
No mercado. Mas, porém, a formiga sabe a folha que corta.
Ô, mas, Bruno, assim, essas tretas rolava muita coisa aí. Em estrada, assim, em turnê, porque não é fácil fazer turnê, né, cara? A galera não sabe. Pô, é um trampo, né? Viajar, ficar um tempão fora de casa e tal, né?
Pô, às vezes você chega numa cidade e não conhece, o cara desrespeita, muita coisa acontece, mano. Muita. O cara vai te xingar no hotel.
Mas do nada? De graça?
Do nada. É mesmo.
Mas já teve isso com vocês? O cara já foi xingar vocês?
Não, na janela do hotel passar os caras. E aí, seus macacos, sei o que tem.
Ah, xingar de racismo?
É.
Caralho, que bosta, velho. Mas vocês desciam? Vocês desciam ou cagava e mandava?
Ah, nessa época nós estávamos tudo armado, né? Só aparecia da janela só os bicos. Olha aqui, ó. Ó.
E aí, ó. Vum, 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 vum.
Sumia tudo.
Sendo que coisa ridícula, né? Foi. Babaquice, esses caras ficam aí até ofender.
Tem algum lugar do Brasil onde vocês tinham mais problemas, assim?
Pô, o sul é difícil, né? O comecinho era difícil. É. Mas foi um lugar que aceitou, né? É um lugar que a música flui.
Sim.
Mas foi um lugar difícil.
Imagino.
Agora, vocês já fizeram música por causa de alguma treta? Ó, teve uma treta, fizeram uma música, ou alguma tragédia, algum problema, alguma situação. Falou, pô, vamos fazer uma música em cima disso?
Tem músicas inspiradas em coisas, em fatos reais, né? Que treta entre os caras, briga. Entre isso aí foi relatado dentro da música. Não diretamente treta, né? Coisas que a gente viu.
A mais recente agora, que tá famosa, né? Que é legal pra caramba, né? É legal porque não é com a gente também. Mas também, eu vou te falar, você tem dá um problema, velho. Não tem nada melhor. Transforma em dinheiro, velho. Já se ferrou mesmo? Falou, agora eu vou tirar mais um proveito disso. É a treta da Shakira com o Piquet, né, velho?
Nossa Senhora.
Aí, Blue, aí virou música. Virou clipe com quantos bilhões de views tem a Shakira no YouTube? É? Ô, caiu as ações lá da Cássio. Ou ele foi dirigir um Twingo. É. Tudo isso por causa de uma briga.
Quer dizer, o mundo todo contra uma mulher, né? O de sempre.
Agora, ela fez a música, desculpa, eu tô completamente por fora. Shakira é fora do meu universo. Eu li que ela fez a música sacaneando a Maria.
Pegou,
eles brigaram, ela separaram.
Música, ela fez a música com toda a história.
Ela até descobriu tudo por causa de uma geleia de framboesa.
Ah, é? Rolou isso.
É, porque ela tinha uma geleia na casa dela que só ela comia. E ela descobriu que alguém comeu aquela geleia.
E não era o Piquet.
Não era o Piquet.
O Piquet tava comendo outra geleia.
O Piquet tava comendo outra geleia e a geleia pegou a geleia.
O Steve Wonder tem uma música que fala disso. Alguém anda comendo a minha cereja na minha árvore.
Ah, é?
É. Mas João, não deixa de ser uma fonte de inspiração para fazer.
Não, normalmente é. Claro. É que você, às vezes, você vê a música publicamente e você não sabe o que tem por trás daquilo. Né? Você não sabe a treta que tá. Essas tretas públicas, eu sempre penso nas crianças só, entendeu? Independentemente da razão, né? Pra criançada. E eu não sei, isso... Eu imagino, no lugar da criança, talvez, esteja todo mundo se divertindo junto. Mas isso me preocupa um pouco. Mas, às vezes, você não sabe a origem. O cara faz uma coisa... O ponto mais explícito que eu já vi foi, eu acho, o Belchior, né? Com o Caetano Veloso, né?
Eles tinham treta, os dois?
Contextualiza.
A letra da música... Vou pegar a letra da música aqui.
Você sabia disso, Bruno?
Um compositor baiano, tudo é divino, tudo é maravilhoso. Não rolou, não. Vou pegar aqui a letra. Ficou estranho. Ele nomeou e o Caetano não assimilou o golpe. Ele fez cara de paisagem. Eu vou ler a letra aqui enquanto você...
Sim, mas aconteceu algo que é público entre os dois?
Eu nunca vi, mas é uma briga de turma, né? Você tem um núcleo da Bahia que chegou antes... E depois teve...
A turma do Ceará.
A turma do Ceará, né? Fausto Nilo, Fagner...
Ednardo,
Amelinha, Belchior. E aí tinha uma...
Caramba, teve uma provocação. Ceará e Bahia.
Não, o que aconteceu foi que nos anos 70, quando surgiu essa turma do Ceará, eles meio que dominaram, né, o mercado. Assim, eles eram bem famosos. Inclusive a CBS, sabe como era o apelido da CBS na época? Cearenses bem-sucedidos.
Não era? Porque eles gravavam muito.
A piada interna.
Exatamente.
Era porque tinha muito nordestino que gravava. Nessa época que o Belchior estourou, que o Zé Ramalho estourou, que todo mundo estourou.
Amelinha.
Foi uma época muito legal, porque esse pop nordestino, né?
Alceu Valença.
Alceu Valença já é pernambucano, né? Mas é mais ou menos da mesma safra ali, né? Mas foi um movimento importante pra caramba e eu acho que sempre teve essa.
Eu
meio
acho que
rivalidade
acho
ali,
que
né, entre a turma do Ceará
mas
e a Bahia.
Mas algo pessoal entre o Belchior e o Caetano
nunca
teve?
Soube, mas foi pra música ele falando, né? Porque o Caetano veio, tudo é divino, tudo é maravilhoso e tal. E ele falou, como disse, um velho compositor baiano. Eu vou ler a letra já.
Sim.
Que tá carregando, como a gente tá dentro de uma gaiola de Faraday.
E aqui o sistema de segurança, o Blue pediu um sistema de segurança aqui. Sim, parece que nós estamos no iate do Abramovich.
Fort Knox.
Tem antes tudo.
Pra cuidar de você, velho. Eu não preciso.
Que é Corinthians, irmão.
Eu não preciso, mas...
Eu quero
cuidar de você, figura pública.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago... de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia tudo é divino, tudo é maravilhoso. Já chamou o cara de antigo, ou seja,
sim.
É um velho conflito de gerações. Alguém que está chegando puxa...
Ironizando. Na vida do cara, tudo é divino, ou na visão desse antigo compositor baiano, tudo é divino, é maravilhoso.
Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhando o meu caminho... Enfim, essa específica foi...
Sim.
E eu não me lembro de ter uma tão explícita assim, sobretudo com o Caetano.
E a Elis sabia disso?
Mas ela não gravou essa aí. Ela gravou Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida.
Sim, mas ela foi responsável pela... Assim, não vou dizer responsável pela popularidade do Belchior, mas ela deu um grande empurrão pro Belchior, né?
Ajudou bastante, porque explodiu, né, mesmo. E aquilo garantia pros compositores um contrato. Cara, eu acho que ela não devia estar muito preocupada com isso.
Não,
tipo assim, é como se fosse vocês brigam entre vocês, beleza, mas estejam na hora do café da manhã aqui, que a mamãe vai servir, e tem que estar vestido para ir para a escola. Porque se fosse entrar nesses meandros todos, né, as estrelas são pontiagudas, né? Quando elas se aproximam, elas se perfuram, né?
Mas é engraçado como a música brasileira tinha esse hábito de um cutucar o outro, né? O Raul Seixas tem várias músicas, né? Ele zoou o Silvio Brito. Pare o Mundo Que Eu Quero Descer, né? Numa música. Ele fala do Caetano também.
Essa do Raul pro Silvio Brito, Pare o Mundo Que Eu
Quero
Descer.
Não é pro Silvio Brito, mas ele cita o Silvio Brito na letra, né?
Bom, eu acho que arrombou a festa da Rita Lee com o Paulo Coelho. Poxa, fala da Alcione, né?
O Daí José, o Terror das Empregadas.
Fala como é que é. Ela é boa de pistão, mas bota a boca no trombone. Tipo, era um absurdo, né?
Que a Alcione ela tocava pistão.
Pistão, e o Chico da Piscina afasta esse cálice e me traz Moechandon. Eu não sei o que aconteceria hoje se alguém fizesse uma música assim. Eu acho que o senso de humor à época, sendo a Rita Lee e tal, permitiu que todo mundo levasse isso tranquilamente.
Hoje não daria.
Eu acho que hoje Acho que não, hoje não dá
cultura,
pra saber.
Hoje, a cultura, hoje a cultura do ódio.
Mas eu acho que até os artistas brasileiros da época eram muito emblemáticos, né? Você tinha os artistas que eram... Então, você fazia uma piada sobre algum artista, as pessoas entendiam. Hoje em dia é meio difícil assim, né? Porque não tem tantos artistas que têm uma imagem pública tão forte assim.
Mas no rap as tretas são tradicionais, antigas, né? Aquela Hidden Party do Tupac.
Não,
pelo amor de Deus, aquilo é uma declaração de guerra, de ódio pro
O Tupac B.I.D., é extremista, né?
Tupac ele fala da mulher dele, fala que vai matar ele, né?
É, mas ele não era. Quando você vê ele falando, embora ele seja, né, filho de uma ativista, né, nasceu na prisão e tal, ele era um cara bem mais comedido no comecinho da carreira, né? Digital Underground. Você vê ele falando, ele falava coisas do tipo, eu não vejo sentido você ter 10 carros quando você precisa só de um e tem os irmãos precisando. Não tem sentido você ter uma mansão com 200 quartos quando tem um monte de gente sem quarto e tal. Eu acho que ele foi entrando nesse lance,
foi depois,
né,
do atentado, né?
Eu acho que sim.
Aquela música foi porque ele falava que foi o B.I.D. que mandou matar ele, né? Aquele quando ele...
Eu chego na sua casa, os caras me roubam e me dão tiro. Eu chego na sua casa.
Então, mas ele acusou... Tipo, mas
tipo isso. Ele não entendeu.
Mas ele acusou o B.I.D., né?
Não,
o B.I.D.
se alguém me desse um tiro, eu também não entenderia.
Na cultura de rua, Benja, isso não existe. Os caras vivem cultura de rua. Cheguei na sua parada. Chega dois caras armados no... Como? Como? Me explica isso.
Não. Tem aquele caso do estúdio Quad, né?
Estúdio Quad.
No Quad. Eles estavam em Nova York.
No elevador, né?
É, e meteram bala. Tava lá. Foi lá. Muita coisa foi gravada lá.
Você acha que foi o
Quest Love
que
tava lá?
Ah, mano. Eu vi um documentário falando que a CIA tava por trás disso, que o Tupac já representava um
risco para a sociedade.
Outro risco, já que já tinha as ideias do Malcolm X, já estavam umas paradas assim. Eles tinham essa preocupação com o Tupac. Só que o Tupac falava diretamente com o guerreiro, com os bandidos, diretamente com os caras. Então a preocupação elevou com os discursos do Tupac.
Mas tem
o Tug Knight, que todo mundo acha também que ele tem total envolvimento na morte dos dois.
Quando a gente vê os documentários, tudo leva a crer que foi ele,
o
né?
O Big morreu por causa daquela música lá. Goen, goen, back to Cali, Cali. Ali ele morreu ali.
Mas o que eu acho muito louco é que assim, o Tupac foi assassinado no meio da Sunset Strip. Você entende? E ninguém...
Até hoje ninguém sabe quem
foi. Saberiam se fosse qualquer outra pessoa 2 horas depois, imagina, as pessoas encontrariam. Então não houve uma boa vontade, como nunca houve uma boa vontade, ou quase nunca houve uma boa vontade das autoridades policiais investigativas de desvendar quem matou quem, né, nesse caso, né?
Os dois, né?
Mas o Quincy Jones tentou dar uma parada nisso. O Quincy Jones chamou o cara, por favor.
Pediu uma trégua.
Ele chamou todo mundo e falou, gente, pelo amor de Deus, eu era gangster lá em Chicago. A gente tocou com esses gangsters. Pô, o Duke Ellington era um cara muito bem educado, uma família classe média, o Miles também, mas por causa da rua, a gente se envolveu com isso. Cara, isso não leva a lugar nenhum. Artista não tem que falar de arma, artista não tem que falar. Para com isso. E aí foi uma trégua ali momentânea, né? Essas teorias da conspiração, elas são interessantes porque o cara vai construindo de uma maneira que tudo faz sentido, né? O mais perto que eu já vi, o que mais fez sentido pra mim era o Puff Daddy tá por trás de tudo, né? Mas o Puff Daddy cá entre nós, se quisessem ir pra cima dele, né? Teriam descoberto alguma coisa. Agora, a quantidade de pessoas em volta do Puff, ou Diddy, o cara muda de nome demais também, né? O Sean Combs, o número de pessoas no entorno dele que morreram ou desapareceram e tal, é grande, cara. Então, assim... No mínimo, ele dá um azar desgraçado. Né?
No mínimo.
Ô, Bárcia, mas tem alguma treta que você lembra? Ou algum acidente, alguma coisa que falou, virou uma puta música?
Eu pensei numa, mas é mais romântica, assim.
Não tem problema,
uma treta,
nós amamos também, né?
Não, opa, que é da mulher que inspirou, que deve ter sido uma mulher incrível, que inspirou duas das músicas mais legais, assim, do rock, né? Que é a Patti Boyd. Que era a mulher do George Harrison, para quem ele fez Something, e para quem um ano depois o George Harrison fez Layla.
Que o Eric Clapton roubou a mulher dele.
Então, não roubou a mulher dele. Depois ela se separou do George Harrison e casou
ainda
com
o Eric Clapton.
Os caras são brother, velho.
Sim. Pô, o Eric Clapton. O Eric Clapton ainda por cima fez isso.
Não, deixa eu falar, tipo, porra.
Ainda tem essa.
Ela se separou do George Harrison e casou com o Eric Clapton. Inclusive, o George Harrison foi no casamento.
Isso não existe.
É, mas foi.
Não, mas tudo bem, mas não existe.
Ué,
não
existe.
Não, mas não é amigo. Não, bate uma, ela tem 1 bilhão de mulher no mundo. Você precisa ficar com a minha ex-mulher? Que é, nós a gente tava junto, saindo pra jantar, pra almoçar. Não, não dá. Dá, Blue?
Tá.
É estranho, né?
Mas não é incrível, porra, essa mulher.
Mínimo, não, eu não acho que é pra mim é anticlímax.
Duas dessas músicas.
Não, isso é impressionante. Impressionante, essa né? mulher. Impressionante. É. Porque Something é demais e Leila é um clássico.
Muito bom, claro. O Sinatra, né? O Sinatra. É, pergunta: Sinatra, você gosta dos Beatles? Pô. Lennon e McCartney são incríveis. Eu adoro a música. Minha música favorita deles é Something.
É do George Harrison. É, do George Harrison. Mas a música é maravilhosa.
Mas música romântica, assim, o Marvin fez um disco inteiro.
É, ele
na
ligou.
Separação, He Might Be.
É.
É, ele...
é o melhor disco do Marvin, né?
É, que é demais. E a mulher com quem ele brigou era irmã do dono da gravadora, do Barry Gordy.
Que louco, né?
E aí, o Barry Gordy, quando recebeu o disco, ele já viu o tamanho da encrenca, já chamou o pessoal da advocacia ali.
É.
Ai, meu Deus do céu, falou, Marvin, putz, grilo e tal. Mas vou ter que lançar esse disco, é bom demais. E o disco, na a época, não foi um boom, mas logo na sequência ele se tornou um clássico dele.
O que, né? Que inspira mais uma música romântica? É uma desilusão ou uma paixão?
Ah, desilusão, acho sempre melhor.
Desilusão, como já dizia o Tim Maia. A desilusão. Quando você tá com mais problema é quando você tá mais inspirado, hein? É quando você tá em crise é quando você escreve.
É, eu acho. Eu vejo, verdade. Acho que sim. O estado ideal de coisas é um solo muito débil,
você tá,
né?
Você tá muito feliz, você tá ocupado com outras coisas.
Outras coisas, né? Você tá na merda, é aquilo, né, velho? É o foco, é aquilo lá, né?
Não tem groove na alegria.
É,
não, o Jorge Ben consegue fazer músicas muito alegres, né? Excitantes, assim, né? Que não são piegas, né? E outras pessoas conseguem, mas de maneira geral acaba ficando um pouco.
Ice Blue no penhasco! Ice Blue no penhasco!
Tá susto!
Ah, ai, susto! Olha aqui! Tá lá! Tem uma mão, o Blue te precisa salvar. Tem Marvin Gaye de um lado e Bob Marley de outro. Você salva quem? Ah, Marvin Gaye. O legal do Blue é que ele responde tudo nas tatuagens, velho. Semana, no outro programa era o Hendrix. Pô, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta. Ô, João, mas você lembra de alguma também? Uma treta, um acidente, uma fé,
Marvin Gaye, só voltando rapidinho. Marvin Gaye tem uma treta com o pai dele,
com
né?
Pai,
o pai dele que...
Nossa.
Bom, o pai dele matou ele.
É, exatamente.
Mas aí o Marvin não pode fazer música.
Não. Tô falando que é uma treta que envolve música, família e que...
E o pior é, por causa da lei, né? O pai dele deu um tiro nele e ficou em estado catatônico, mas com a arma na mão, assim, parado. E o Marvin ainda não tinha morrido. Só que a polícia não poderia entrar pela lei, enquanto tivesse alguém com uma arma na mão. E o pai dele em estado catatônico e o Marvin sangrando. Quando ele largou e a polícia pôde entrar, colocaram na ambulância e já dava mais.
Por que, que o pai do Marvin Gaye matou o Marvin Gaye?
Cara, porque o Marvin Gaye, ele tava completamente fora dos trilhos.
Drogas?
Né? Muita, né? Ele foi morar dentro de um trailer, né? Quando o traficante foge do cara que quer comprar, é sinal que passou de todos os limites. Ele realmente foi uma coisa muito triste, né? Porque era um homem lindo, né? Uma pessoa interessantíssima, tinha uma densidade, tinha... Mesmo cantando aquelas coisas super pops, né? Com a Tammy Terrell, ele tinha um drama no olhar, assim. Ele era um cara muito profundo, né? E insatisfeito, né? Porque ele falava que queria ser um crooner, né? Como Nat King Cole, como Sinatra, né? Então, assim, como assim? O Pelé joga bola e queria ser cantor. O Marvin Gaye era o Marvin Gaye e queria ser o Nat King Cole ou o Sinatra. Ninguém tá satisfeito nesse mundo.
Uma pergunta polêmica.
Lá vem.
As drogas inspiram o artista? Você acha que tem artista que quando parou com as drogas, parou as músicas?
O Iggy Pop sempre fala isso. Que ele era muito melhor, compunha muito melhor quando ele tava doidaço. O Ernest Hemingway, o escritor, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é assim: escreva bêbado e edite sóbrio.
Aí, Arthur, então... ouviu aí, Arthur? Pessoal da edição aí, o Mauro, então, assim, Arthur, Vocês ouviram a frase?
Escreva
bêbado. Repete lá pra eles que eles não ouviram, estão prestando atenção, por favor.
Escreva bêbado e edite sóbrio. Quer dizer, faça o que você quiser bêbado, mas depois, quando você estiver sóbrio, você lê aquilo, vê se é legal e usa.
Nos dias de hoje é o seguinte, se beber, não digite.
Por isso eu falo pros caras que esse negócio de gravar e soltar a música não funciona.
Tem que ter um tempo de maturação ali, né?
É, porque muitas vezes você tá chapado ali fazendo, tá cada vez mais chapado, mais concentrado, mais viajando dentro daquela sua ideia, que pode ter uma pegadinha ali.
Pode Por exemplo, passar do limite e não ser legal.
É, pode ter uma pegadinha.
O que você diz pegadinha é o quê? Tem algo que não era pra estar aí?
Uma frase que você poderia me zoar, por exemplo, agora. Tem um cara atrás.
Que quando você tá mais careta, você fala, opa, isso aí não, é isso?
Super, às vezes você overproduce, né? Você super produzido.
Digamos, você exagera no tom e aí depois você consegue burilar aquilo de uma maneira...
Você já teve isso? De falar na hora H, falar, opa, vou cortar isso aqui.
Hã? Todo tempo. Escreve, depois analisa tudo. Ficou vivo, fala, não, isso aqui não dá, isso aqui não vai pegar bem, pá.
Tem dois exercícios bons pra isso. Você ouvir o dia seguinte, né? Logo pela manhã.
É. Na hora que acorda.
Tá tudo lá, assim. Se você tiver a cópia em casa, beleza. Mas se você tiver o estúdio, você deixa... Vamos ver como é que dorme isso. Você chega de manhã sem ouvir nada antes, dá um play ali num volume legal e vamos ver como é que isso dorme.
Mas vocês hoje se policiam com alguns assuntos? Porque hoje tá diferente as coisas. Talvez há 10, 15 anos atrás você fazia as coisas e foda-se. Hoje, você fala, melhor não mexer nisso aqui, tem ou não?
Ou você se policia ou você se complica. É de duas a uma. Ou você se corrige ou você vai entrar num problema.
Sim. Faz todo sentido.
Nós somos numa época totalmente machista. Muito. Nível hard. Então, tinha algumas colocações naquela época que se você fizer hoje, não cabe.
Vocês deixam de cantar algumas coisas? Ou você mudou alguma letra?
Não, tiramos. Não canta nem Mulheres Vulgares, não canta Estilo Cachorro, essas músicas não canta mais no show. E são pedidas.
Ah, a galera pede?
Lógico que pede, só que a gente não canta. Porque pros dias de hoje, algumas coisas que foram falando ali não vai pegar bem.
Não, e vocês hoje não são os mesmos de 25, 30 anos atrás que escreveram a música, né? Então também tem isso também, né? Quer dizer... O The Cure também, né? Tem a música Killing an Arab, que eles mudaram a letra, porque a letra era Matando um Árabe, né? Mas era por causa do livro do Albert Camus, né? O Estrangeiro e tal. Sim. Tinha nada a ver com matar um árabe, mas eles acharam que hoje, com a sensibilidade atual, então eles mudam, né? Mudaram a letra pra alguma outra coisa, que não me lembro exatamente o que é, mas...
Por sinal, só um adendo, The Cure é uma banda que ficou muito melhor hoje do que era antes, ao vivo. The Cure é sensacional hoje.
Os álbuns eu sempre gostei.
Eu sempre gostei muito.
Não, eu também, mas musicalmente ao vivo é muito melhor do que era.
É, virou uma banda de arena de uns 20 anos pra cá, né? Virou uma banda de estádio, né? É impressionante o tamanho que o The Cure tem. Nunca...
Eu lembrei de um negócio agora. O Blue falou que tem músicas que eles não tocam. O Roberto Carlos, por exemplo, não canta. Há muitos anos eu quero que você me aqueça. Quero que tudo mais vá pro inferno. Ele não canta.
Mas é convicção, é uma convicção religiosa dele. Não sei se ele já voltou, porque... Ele publicamente falou sobre o tratamento que ele estava fazendo por causa do toque e tal. É, que o bem e o bem existem. Ele não fala o bem e o mal existem, né? Mas o Roberto é um caso particular, né? O universo particular de Roberto Carlos é muito diferente de tudo, né? É, falando de treta, uma treta que quase rolou e acabou, enfim, sendo resolvida. O Ronaldo Bosco e o Miele sugeriram para o Roberto cantar As Rosas Não Falam, do Cartola. E o Roberto, nossa, é maravilhoso, etc. Aí o arranjo foi feito e tal. Ensaio no Canecão à tarde, etc. Né? E aí, uma hora o Miele foi chamado no camarim do Roberto. E o Roberto falou, Miele, tudo bom? Tudo? E aí, cara, eu não vou cantar As Rosas Não Falam. Ele falou, ué, mas tá pronto, o arranjo tá lindo, é Cartola, né? Demais, né? Tipo, ele já vinha, né? Desde sempre acontece isso, mas o Roberto já vinha, Lupicínio, ele já vinha, né? E aí ele falou, mas não dá, sabe por quê? Porque assim, eu não canto nada que eu não acredito. E as rosas falam. Aí o Miele meio que, pô, Roberto, você tá brincando? Não, mas aí pô, ele falando sério, e você que tá demais. O teu chefe e tá o Miele lá. Meu pai tava lá na frente fazendo os textos lá, bebericando e olhando o ensaio. Falou, bom, Roberto, é isso mesmo? Tá? Falou, cara, e outra coisa, quem rouba o perfume das rosas somos nós. As rosas não roubam o perfume de ti, né? Então eu não concordo. Ele falou, tá legal então, Roberto. Então fala pras rosas que tá tudo bem, a gente vai... Não, aí, cara, o que acontece? O Roberto é um cara muito sério e respeitoso. Ele falou, ô bicho, não brinca com isso, hein? Não brinca com isso aí, tal. Algo assim, né?
Ô, João, tinha muita treta na Bossa Nova?
Acho que... Não sei. Mas eu posso contar, terminar essa aqui, porque não acabou.
Ah, não acabou ainda?
Não. Isso é o começo.
As rosas ainda tem muito a falar.
Não. Bateu, foi bater no cartório.
Aí ele falou, beleza. Tá, pegou e bateu a porta. Quando ele falou assim, ele me contando, Miele, né? Quando eu bati a porta, eu falei, nossa, perdi meu emprego, eu tô frito aqui. Foi até o Ronaldo. Falei, Ronaldo, dessa vez ferrou. O que aconteceu? Isso. Puta, Miele. Mas tudo bem, paciência. Tá? Aí continuou o negócio e tal. No final do ensaio, chamaram o Miele de novo, Seu Miele, o senhor Roberto quer falar com o senhor. Foi lá, preparado, já pensando no condomínio atrasado, de sempre, né? A minha entrou e falou, porra, bicho, queria te pedir desculpa. O Roberto sempre foi muito educado com eles, né? Queria pedir desculpa, eu me excedi e tal. E, pô, você me perdoa? E o Miele, claro, pô, imagina, não nada. Precisa cantar. Imagina, canta tá tudo certo, canta, tá tudo certo. Você só faz o que você acredita e tal. Pô, obrigado. Ele foi indo e falou, ô, bicho, oi, Beto. Pô, já falei com as rosas, elas também te perdoaram. É sério, cara. É sério, cara.
Se a gente fala isso, pode ficar só louco. Não, mas, pô, é legal, a cabeça do cara.
Não, nem acho tão assim. Agora, eu queria contar que eu fui ao camarim dele com uma jaqueta marrom e uma camisa lilás e não teve nenhum problema.
Você não sabia do marrom?
Não sabia de nada. Meu pai sabia, mas meu pai, imagina. Eu fui ao camarim do Roberto quando eu tinha 11, 12 anos e ele me recebeu. Eu tava de jaqueta marrom e
só pra explicar. Pô, só pra explicar pro
não, meu pai vê isso, não me impedia.
Só pra explicar pra quem tá vendo que o Roberto Carlos tem a fama de não gostar da cor marrom e não... Né,
não gostar e quem? Do não. Lilás. Eu não, lilás e marrom.
Lilás e marrom.
Então eu fico pensando, como é que ele vai a uma floresta, por exemplo?
O Blue, quem veste uma criança de lilás e marrom?
Posso explicar?
Porra, velho, não pode fazer isso, cara. Pô, anos tá 70, louco? Se meu filho vai sair de lilás e marrom, chama aqui, vai cá, parceiro, tá maluco?
Não, eu tava com uma jaquetinha de couro e uma malha.
Pô, 11 anos com jaqueta de couro?
Não, cara, a gente é bem sucedido lá em casa, mano.
Caralho, era uma Julia Marcuíra, hein, velho?
Cara style, pô.
Era Julia Marcuíra, exatamente. Começou tudo bem lá, depois que tem gringolou, acabou tudo, fomos pra rua.
O que mais inspira a fazer música? Por exemplo, isso é um negócio louco, né? A criação. Por exemplo, você senta, pega um pedaço de papel, fala, vou escrever uma música, ou você, sei lá, a inspiração vem e você escreve. Às vezes tem a obrigação de fazer a música, que é foda, né?
Quando isso tá na obrigação, coisa. Já não é legal.
Não?
Tá na obrigação que precisa entregar, aí é a parte chata.
Puxa vida, a minha única esperança de receber um track de um artista aqui em casa e um orçamento.
Mas aí, mas vou...
Perdão, uma track mudou agora nos últimos...
Quando precisa, nessa pressão que precisa entregar, é chato.
Mas assim, vocês têm um cronograma de lançamento, não tem? Tipo assim,
aí
vamos
que
lançar...
Não tem cronograma.
Não tem, né? É isso que eu ia te perguntar, como é que não tem cronograma.
Vai surgindo. Mutuando lá, vai surgindo as ideias. Tipo, o Brau tem uma ideia, ele escreve um pedaço de papel. Quando você vê o Brau compondo, você não acredita, né? Isso aí, eu fico olhando assim.
Não vai dar em nada, né?
Fala, mano, não que é possível. Que é isso? Um monte de pedacinho de papel, um monte de frase, guardanapo, um monte de coisa, um monte de retalho, um monte de frase nos cadernos. Fala, cara, isso aí vai dar um... Aí ele pegou essa frase aqui com aquela lá, outra frase do caderno, já fez uma linha, aí pegou a outra
quebra-cabeça.
É.
Legal.
Várias ideias dentro de uma ideia.
E quem não escreve nada, né? O Jay-Z não escreve nada, né? Diz a lenda que é tudo aqui, né? Ele ouve, para pra pensar, vai lá e solta na hora.
Não tem,
não escreve.
Não,
sim,
tem no papel,
é. Isso aí é falado demais.
Vai gravando os textos.
Se é uma lenda urbana total, eu não sei. É. Pode ser. Mas assim, já tem. Assim, ele vai tem várias reportagens, nada ele escreve. O Rick Rubin falou recentemente. Não, ele não escreve nada, ele é um gênio, ele ouve, fica pensando, chega lá e pá!
É mesmo.
Solta, é. Jay-Z.
Grava um take, aí vai lá, grava um take, monta, aí vai aparecer a música lá, aí ele vem e faz um.
Que louco, né?
Ele é tudo na hora de cabeça, assim.
Bicho,
é...
Que louco.
Smoke on the Water veio de uma tragédia? De um acidente?
Veio de uma quase tragédia.
Quase,
né?
Tragédia.
É, Smoke on the Water, música do Deep Purple, né? Que foi inspirada por um incêndio num hotel. Eles estavam em Montreal, no festival de.
Montreal.
Foi, né?
Uhum.
E pegou fogo o hotel. E o hotel fica na beira do lago. E aí, por isso que é Smoke on the Water. Tipo, fumaça na água.
E o Zappa tava lá. Porque a letra fala que a banda...
fala que o Zappa tava no...
Eu pensei que era um baseado na água.
É, né? Não.
No meio...
Pode ser que tenha isso causado incêndio.
Isso causou incêndio. Sim,
na cortina. Puta, virou...
E o Zappa teve que sair correndo do hotel. E aí, depois eles vão... O Deep Purple tava gravando lá, né? Com Sim. o Claude Nobbs, eu acho que era,
tem
né?
Tem um estúdio lá até hoje, né? Sim. Virou o estúdio do Queen, né? Quando você vai, você tem as peças, os instrumentos musicais e tal. Mas as pessoas iram muito pra lá. O Claude Nobbs inventou, né, Montreux, né? Um lugar desse tamanho que ele conseguiu colocar no mapa do mundo, né? Um festival...
Enfim, que morreu de uma maneira estúpida, né? Acidente de esqui, né?
Estúpido não, Nobbs. Altíssimo nível.
É, não,
né?
Mas pô, coitado, cara.
Pô, que
altíssimo nível.
Pô, e o João Marcelo caindo de esqui aos 87 anos, bateu a cabeça e morreu. Caramba, eu adoraria ler essa notícia.
Tá louco, banaladeiro.
Com 87
anos,
não.
87 anos, o cara descendo de esqui.
Você tá brincando, cara?
Ele tava mesmo 87 anos descendo de esqui?
Tinha 87?
Não sei, mas não, ele era
o Claude Nobbs inventou o Festival de Montreux.
Sim.
Foi sempre o curador.
Veio muito pro Brasil aqui.
Caramba, quer dizer que Smoke on the Water então veio de um incêndio.
Veio.
E eu vou te falar, é uma das músicas que não dá mais pra ouvir, né?
É, ficou. Acho que todo mundo começa a tocar violão. Minha filha outro dia me mandou, me juro por Deus, me mandou um vídeo que um amigo dele ensinou a tocar uma música. Exatamente.
Então, mas peraí, falando a verdade, sendo a sua filha, nunca soa tão bem a música.
Não,
você escuta.
Lindo.
Parecia renova. Não, que renova.
Parecia o Baden Powell.
Cara, sabe que aconteceu isso comigo?
Você vai no Paco de Lutia fazer tá, tá, tá.
Paco de Lutia, aconteceu isso comigo. Tem músicas que eu não aguentava mais ouvir, tava cansado, mas pelo fato de eu ter filhos de amigos, filhas de amigos e os meus filhos ouvindo, parece que ela ganha vida nova,
bom
né?
Bom tema para um próximo programa, hein?
Okay.
Músicas que aprendemos com os nossos filhos.
Mas eu acho que isso mudou pra caramba, sabia? Antigamente, o pai não ouvia a mesma música que o filho, muito pelo contrário. Hoje, meus moleques ouvem a mesma coisa.
Não, mas esse lance tem um livro que chama How the Beatles Destroyed Rock and Roll, que eu nunca vi traduzido em português, que a grande teoria do cara era essa. Pela primeira vez, teve um curto-circuito. Os pais, os filhos e às vezes os netos estavam ouvindo a mesma coisa, que isso não estava certo.
Eu, como não tinha pai, o rádio era a minha companhia. É. Onde tinha um radinho, eu queria ficar ali, namorando.
Mas os seus filhos hoje ouvem a mesma coisa que você ouve.
E
pode ser que não
ouvi coisas.
Exatamente. Quantos anos têm seus filhos?
24.
20. Ah, já são adultos.
Mas se você tem algum momento que eles ouvem uma música que você fala, não, é possível, onde eu errei? Tem isso ou não? Não, né?
Tem.
Tem?
Não, eu tá ouvindo lá, fala assim, onde aprendeu essa porra?
Não, vou te falar, tem algumas coisas também que eu fico meio... Cara, eu não sou o Padre Chico, a gente não é careta, mas tem umas coisas aí que não dá pra ouvir, cara. Não dá nem pra repetir aqui, né? O funk de hoje, dessa molecada, tem coisa muito legal.
Claro que tem.
MC Hariel... O Daniel, o Falcão. Pô, os moleques são bons, cara. Faz o som legal. Mas tem uma ala aí com umas letras que aí não dá pra ouvir, cara. É constrangedor, não, ou não é?
Publicamente, não. Mas é como querer assistir, botar num telão na praça o X-Videos.
É.
Então, não é? Não dá, Blue. Dá?
São letras adultas que deveriam estar num circuito de adultos,
Sim,
né?
Bom, hoje, pelo momento que a gente vive da internet... Saiu daquela parada dos anos 90, você precisava esperar sexta-feira pra ver um seio na televisão.
Pô, sala especial.
Sala especial.
Eu comemorava igual o título do Corinthians.
Acabou isso, tá nessa.
As cagaçadas eróticas,
né? Hoje tá explícito no celular do seu filho de 10 anos, mano. de 4 anos, você pega, você deixa sua criança lá com o telefone, daqui a pouco ele tá vendo um negócio que não tem nada a ver.
A inteligência artificial complicado. É fantástica, ela podia começar a trabalhar para coisas boas, úteis. Né? Não, tem muita coisa boa também, mas mais. Sim. Tipo assim, um celular tá na mão de uma criança, não pode entrar nada. Eu já peguei coisas
então,
assim. Não,
ou seja, filhos, já vi. Tudo que tá explícito no funk tá explícito na vida real.
Você lembra a primeira vez?
Não, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Tem funk que é muito legal, é isso que eu tô falando. Sim, sim. Ariel, o Falcão lá, o Daniel. O som dos caras é legal. Agora, tem um outro tipo de funk.
Mas isso é em todos os gêneros, né?
Não, mas o.
No rock, tem rock.
O Raul Seixas.
Death metal.
O Raul Seixas.
Falou de coisas horríveis, de sacrifício humano e tal.
O Raulzito nos anos 80 cantava. Soltei a cobra e ela foi direto. Foi rock das aranhas.
Mas tinha uma metáfora, tinha um mistério.
Sim! Hoje, cara, Rock das Aranhas. E Rock das Aranhas era censurado. Não podia tocar no rádio.
Eu muitas vezes eu nem gosto de falar isso, mas deixa eu falar. Vai dançando na boquinha da garrafa, no meio-dia, no Gugu. Era isso. Não era isso.
Os anos 90. Não, mas os anos 90, a banheira do Gugu era isso.
Eu também acho.
Banheira do Gugu.
Aquilo incentivou um monte de menina a fazer a mesma coisa.
Outro dia eu vi no na internet, o Bezerra da Silva cantando A Semente no programa da Mara. As crianças de 8 anos.
Então, isso é um bom caso.
Eu
queria
uma Xuxa, vou apertar.
Muito engraçado.
Mas não sei hoje como TV
dos anos 90 era fora de prumo. Tinha, era Van Damme e Gretchen, era Banheira do Gugu, Latininho, lembra do Latininho?
Não, mas tese, antítese,
sim, tinha que achar uma maneira.
Porque assim, eu sou completamente contra a censura,
sim,
evidentemente,
claro,
né?
Claro.
Agora, essa autorregulação, eu me lembro, né? A primeira vez que eu vi um filme pornô, aquilo foi um negócio que, tipo, foi literalmente assustador pra mim. E nem sempre cai bem, né?
Pra mim também foi exatamente isso, mano. Eu comemorei a data do aniversário. Falei, vou fazer aniversário de 18 anos. Tava contando horas e segundos. Caralho. Vou fazer aniversário. Fui lá no Largo 13 e falei, hoje eu vou... Irmão, constrangedor demais, cara. Tem coisa mais constrangedora. Eu fiquei 10 minutos dentro daquele cinema.
Que filme era? Você lembra?
Eu vi um filme com o Maguila aí.
Puta que
pariu! Você
tá louco?
Era. Tinha um Maguila no filme, cara.
Maguila fez
puta,
isso de sacanagem.
Como é que era o nome do filme, cara?
Não sabia, tipo, não sabia.
Não, fez. Não sabia. Mano, quebrando. Quebra galho, alguma fita assim que acontecia no filme. Mano, fiquei 10 minutos falando, não, isso aqui não é.
Espero que o Maguila interpretasse ele mesmo, assim, ele tava atuando.
Ele tava interpretando Maguila. Ele mesmo.
Em compensação, eu lembro de um, cara, você vê como essas coisas marcam, velho. Você tem 40 anos. Era um filme... eu pegava sempre os em espanhol, né? Que era mais legal, né? E sempre tinha que ter historinha, né? Não pode ser aquela coisa, já vai pro... Vamos... Tinha que ter um enredo e tal. E eu nunca mais esqueci a frase, meu. A mulher tava lá com o cara... Ela falou assim... Nossa, a marca é grande, parece um posto.
Você não esquece, né?
Não, essa frase tá na cabeça. Nossa, a marca é grande.
O que ele gravou do...
Tem o nome do filme, não dá pra falar.
Por quê? Não, é muito pesado, já no nome ali.
Aqui não somos pudicos. A gente quer saber qual foi o filme que marcou a vida do Ice Blue.
Maguila Motifiga Pornô Porra.
Caralho, Blue, você escolheu bem, né?
Mano. Lê aqui, ó. Lê isso aqui, ó. Esse aqui, ó. O primeiro aqui, ó.
Mano.
Maguila Dancu?
Esse é o nome do filme.
Não, Maguila não é. Dancu. É aqui, ó. Maguila Dancu, filmes pornô, categorias.
Deve ser algum. Não é possível que esse não é o nome do filme.
Tá aqui, ó. Você está
não
assistindo.
É possível.
Não. Lutador Maguila, vídeos de pornografia. Então, olha, hoje.
Será que é esse o nome do filme?
Hoje, você que está nos assistindo aqui, o B3 mais um, descobrimos que o filme que marcou a vida de Ice Blue.
Sim, sim.
Era um filme de sacanagem.
Com Maguila.
Pô, nunca rolou você escrever uma música disso? Eu nunca tô.
Lembrei disso aqui.
Eu lembrei
agora. Falei, caralho, mano, 18 anos. Eu fiquei esses 18 anos, vou ter que ir no cinema pra comemorar, tirar aquela parada. Agora, Abre o celular, tá tudo explícito. É. Acabou. Acabou aquilo.
Acabou a magia.
Talvez isso tenha envolvido diretamente nos relacionamentos de hoje. Perdeu a magia.
Tá tudo mais fácil.
Perdeu o encanto.
Não tem a conquista.
É, de você conquistar, de... Ah, sabe, que... Aquela castelação toda, vai chegar.
Castelação é demais, né?
É, você e mais aquela. Você é. Fala, nossa, hoje não.
Bate você acha que hoje não tem mais aquele lance do moleque ouvir uma música que nem a gente ouvia, né? Pô. É, e fala, puxa, meu, pô, pensar na mina, pô, vou ligar.
Não, tem. Não, não sei. A gente tá fora de combate.
Pô, ouço o Dr. Hulk até hoje.
Shine the night together. Pô, eu lembro que.
Pô, cara, é nóis,
no
velho.
Baile, o lance de você esperar a hora da música lenta pra convidar e se aceitasse, já era, pra mim, era tipo o final da Copa Brasil
3-0. É verdade.
Tinha dois momentos no baile. Que você tinha contato com as mulheres. É dançar samba rock e além. Samba rock eu detestava, como eu gostava de suar, ficar suado. Eu falava, não, não posso suar.
Você não gostava de dançar, mas gostava de samba rock.
Gosto de samba rock, mas tem que ser. Você dançar, você sua pra caramba. Tá todo suado. Eu falava, não, vou esperar lenta. Ficar mais próximo. Era o momento que tinha.
É, eu sempre achava inacreditável.
Vamos ver um filme com Maguila?
Não, isso, olha, eu vou te falar. Essa é uma cena que vai ser difícil esquecer. Maravilha. Eu não sei o que é pior. Eu ver um filme, eu vi com o Ice Blue no cinema.
Assustado, né?
Pô. Ah, o João falou, assustado. Mano, exatamente. Quando
é. Bom, voltando à origem do que a gente estava falando. Essa chegada desse mundo adulto, sexual, sem claquete, sem avisar e pá, já chegar ali, pra cada pessoa vai pra um lugar diferente. Pra mim, eu achei, assim, assustador. Eu falei, uau, o que tá acontecendo, né? Você saiu correndo, né?
Saí correndo.
Foi a última vez também que você saiu correndo disso, né?
Não, mas foi a única vez que eu vi um filme pornô. Eu não gosto de filme
traumatizou,
pornô.
Traumatizou.
Ah, você não gosta de filme pornô?
Não gosto de filme pornô.
Que legal.
Não gosto. Acho sem graça, sem enredo. Não gosto.
Ah, eu... É um cara romântico, né, cara?
Eu não vou mentir.
Não tem enredo.
Eu gosto pra caralho. Eu sou um Busman do sexy hot. Mas, ô João, voltando ao nosso assunto, tem outra música, vocês lembram de alguma outra música que foi... É, que nasceu de algo inusitado, de briga, de acidente, de alguma coisa assim, que nem essa que o Bárcio falou da Leila, da mulher do George Harrison.
Cara, na música brasileira tem um caso maravilhoso que é a briga do Noel Rosa com o Wilson Batista, né? Sabe dessa história?
Não.
O Noel Rosa, grande compositor da Vila Isabel, o Wilson Batista, que era um cara novo na época, né? Ele fez uma música, tinha 18, 19 anos, fez uma música que o Silvio Caldas gravou. Que eu não me lembro o nome da música, mas era uma música sobre o malandro do Rio. Né? E aí o Noel Rosa retrucou com uma outra música, dizendo que só tinha malandro de verdade, não era assim e tal. E aí o Wilson Batista fez uma música meio sacaneando a Vila Isabel, não é essa história? Que
sim.
Era de onde era o Noel Rosa.
Né? Caramba, as tretas já vêm.
Não
de...
é.
E o Noel morreu com 26 anos. Só
exatamente.
Que
quase
26.
É uma molecada, né?
E aí o Noel fez o Feitiço da Vila, né?
Uhum.
Quem nasce na Vila já, né? Não vacila. Música maravilhosa, tal, que era uma retrucando pro Wilson Batista. E aí o Wilson Batista apelou. Fez o filme, a música Frankenstein da Vila.
É.
Porque o Noel Rosa, quando ele nasceu, o médico tirou ele a fórceps, né?
E quebrou o queixo dele.
Por isso que ele tinha aquilo.
Ele tinha o queixo assim, torto.
Ele tinha vergonha. Nas fórceps ele tá sempre assim. Quando tem os vídeos dele, os pouquíssimos, né? ele ficava meio
eu
assim.
Eu acho que só tem um, né? Um filme dele, né? Que é no Bando de Tangarás, né? O único filme que tem.
Sim, é que aí tem fragmentos, etc. Mas ele tá sempre assim. Nas fotos ele tinha muita vergonha, né?
Mas aí o cara apelou e mandou um Frankenstein da Vila. E aí o Noel
morreu... sacanagem.
Não, de sacanagem. Depois eles até, acho que ficaram meio amigos, assim, né? E o Wilson Batista, quer dizer, o Noel morreu logo depois também, né? O Noel morreu em 37 com 26 anos.
26 anos, tuberculose.
É.
Tem a briga clássica do Antônio Maria com...
Isso é legal também.
Com o Ari Barroso, né?
Conta aí.
Não, o Ari Barroso muito doente Não, isso é bom demais, né? O Ari Barroso doente e tal, e eles tinham uma briga, o Antônio Maria com o Ari Barroso. Aí o Ari Barroso tá doente, vai o Antônio Maria visitá-lo, né? eram inimigos, meio a contragosto, mas no momento, né, de uma partida, né? Foi até lá e aí, pô, obrigado por ter me visitado aqui e tal, etc. Aí ele falou, posso pedir um favor, Antônio? Claro, claro, Ari. É, canta uma música minha, por favor. Ah, Ari, fala assim, não precisa, não. Não, canta uma música minha, por favor, né? Tá bom, Antônio Maria, né? Cantou a música inteira e tal. Pô, obrigado, cara. Leito de morte, obrigado. Agora, pede pra eu cantar uma música sua.
Isso é verdade mesmo, zoeira?
Não, em todo lugar. É, tem é, livro.
É, tem livro.
Em tese, sim. É. É que, veja, um quarto, não tinha, ninguém tava com o celular ligado. É a tradição da oral.
Oral.
Né? Aí ele. Não, imagina, não. Pede pra eu cantar uma música sua. Mas, Ari, você não é tão fã assim, meu. Não, mas pede, por favor. Ari, canta uma música minha. Eu não sei nenhuma música sua.
Que do caralho.
Não, mas no leito, né, cara? É, tipo, é
a
muito,
última coisa é da última vida. Coisa. É o último suspiro.
É, o cara não perde a chance de fazer aquilo. Outra de tragédia é o Barquinho, né? Uma das que tá no Real Book, né, americano, das músicas mais gravadas do mundo, Menescal e Bosco, eles estavam num barquinho mesmo, lá fazendo as pescas deles, e deu um problema no barco e ficou à deriva. E tenta ligar o motor, e não anda, e não anda, e não anda, e vai. Começou a dar um estado de pânico, foi caindo à tarde. Aí lá longe viram um barco, né? Um barquinho que veio e. Como é que chama isso?
Rebocou.
Okay, o homem então, do mar, né?
O homem que entrevistou o Flipper lá. Né?
É, o cara mora numa ilha, né? Em
Paris. Ele é vizinho de golfinhos. Não,
é outro nível, né? O Elon Musk um dia chegará lá, né?
Calma, não é assim.
É, calma, tem tempo ainda. E aí, desespero e tal. Pânico em determinado momento até chegar um barco e rebocar, né? E aí, nessa hora, veio um alívio. Realmente eles acharam que eles iam...
passar a noite no barco.
Passar a noite ou empacotar. Meu pai era medroso, tinha medo de tudo, né? Meu pai, às vezes, eu ia ao hospital, o cara ia passar um negócio nele, ele ia, ai, para, seu Ronaldo, é água. Juro, ele era assim. Aí, nesse momento, veio o Menescal, né? A tardinha cai, o barquinho vai, né?
Legal.
Comemorando ali, pô, a gente escapou de morrer, né? Passaram-se uns dias ali, o Ronaldo falou, o Menesca, aquele, como é que era mesmo aquele lance do motor? Nossa, o motor que a gente tentou, tá, lembra disso, né? Eu lembro, eu falei, pô, e se a gente fizesse alguma coisa, tá, dia de luz, foi
mesmo,
né?
Que legal.
Foi em cima do barquinho não funcionando, né? O Menesca é muito mais musical, meu pai era mais um letrista que trazia as ideias e a vivência do jornalismo para as letras, né? Mas foi em cima disso, uma tragédia que virou uma música que, enfim, a Nara gravou, todo mundo gravou e depois reclamava. As cantoras gravavam o barquinho, né, do Menescal e Bosco, e aí quando brigavam com o Ronaldo, atacavam o barquinho. Barquinho, luzinha, essa merda e tal.
Patinho.
Aí meu pai, acusaram o golpe.
Ô, Márcio, no blues tinha treta também, que virou música? Tinha treta no blues?
Tenho certeza.
Bom, treta tinha bastante, né? Principalmente quando as igrejas domingo ficavam vazias, né? E os pastores ficavam bravos porque os maridos iam para as boates, né? Tomar uísque e ouvir blues. E as mulheres, nessa época, a sociedade era organizada assim. E eles começaram a falar que isso era música do diabo.
É, o Robert Johnson, eles falavam que ele tinha pacto com o demônio.
É, o Robert Johnson parecia que tinha feito mesmo um pacto com alguma força, porque ele tocava bem mal. Ele era sempre jogado para fora do palco e um dia ele desapareceu. O mito do herói, né? O cara que desaparece e volta com uma mensagem absurda. E diz que esse negócio do diabo dele apareceu por causa disso, dessa mística que queriam criar. Os rapazes, os maridos não estão vindo à igreja, estão indo pro bar, isso é coisa do diabo. Mas porque ele também ensaiava, ele pegou um professor, que eu não sei o nome, eu teria que pesquisar e tal, vai aparecer aí embaixo, que era um judeu que estudava com Robert Johnson num cemitério, que era onde eles poderiam tocar sem ser incomodado por ninguém. E aí, como ele teve um salto de técnica fora do comum, ficou essa mística que ele tinha pacto com o diabo. E como ele era muito bonito e galanteador, e tocava muito, e impressionava todo mundo, serviram uma vez um uísque para ele que não estava fechado. E ele tomou o uísque sem estar fechado e estava envenenado, ficou 3 dias em delírio numa cama e morreu.
Mas o que fizeram com o Robert Johnson é um crime, né?
É.
Porque esse cara sofreu, né? Você já viu a história do Robert Johnson? Tem aquele filme lá, né? Inclusive, o documentário. É. Aí que é legal pra caramba.
Como chama o documentário?
Meu, é sensacional.
Cara. A Encruzilhada do Diabo, não é isso? Se você escrever no Netflix... Você
é, Encruzilhada do Diabo.
É, bota lá. Robert Johnson aparece. Tem uma hora, tem
e
muitos desenhos.
E tem um filme, né? Que é
e entrevistaram um cara que conheceu ele.
O filme. É. Lá com
Steve Vai
na guitarra e o menino lá do Karate Kid.
Com Ralph Macchio.
Que é baseado nele, mas esse documentário do Robert Johnson é fodido. Foi você que falou pra eu ver.
É, ele é interessante. Eu tô com um livro dele também.
É fodido, cara.
É muito interessante. E ele usava...
Puta, que vida desgraçada que fizeram com esse
cara.
Não,
esse cara perdeu o casamento, ele perdeu o filho, ele teve uma vida realmente...
E morreu novo, né?
26 anos. É. Ele inaugurou o clube dos 26.
Não, o clube era dos 27.
Então, 27.
Não,
aquele...
morreu com 26.
É, então, mas...
Não, quase, o Robert Johnson quase. É 27.
Então, beleza. Então, assim, 26, 27.
É. Pô, mas é uma vida sofrida. Que nem outro dia lá... Falei até pro Simoninha, meu. Não aguentei. O Simoninha foi lá na Arena CBT. Eu contei que eu tava vendo de novo o documentário dele. Pelo amor do de Deus, o que fizeram com o Simonal, velho?
Duríssimo.
Pelo amor de Deus, cara. Acabaram com a vida do Simonal, cara.
Duríssimo.
Hã?
Não, e a conta... Voltando às crianças, que a gente já falou em outro momento, a conta... Que é paga pelas crianças, né? Isso aí, toda sorte.
Ferraram o Simonal pro racismo?
Com certeza. Qual dúvida você tem?
Eu acho que naquela época muitas celebridades negras,
porque
Paulo César Caju também reclamava disso também, né? Que ele era sacaneado.
Não, e o Simonal era um cara que não era aquele cara subserviente, como não, se esperaria. Né? E ele, não,
ele,
não.
Ele batia de frente.
Claro. Meu amigo, James Brown vai jantar na casa dele.
É.
Ele é a maior estrela.
Sabe? James Brown foi jantar na casa do Simonal?
Pô, foi, lógico. Claro. Saravoga.
Caraca, não sabia? Não sabia.
Saravoga tocou com a banda do Simonal, inclusive, né? Tinha a banda dela. Não, Simonal, a gente não tem, acho que, noção, não tem como ter noção hoje com os indicadores que a gente tem. E não há paralelos, cara. Não há paralelo.
Do showman, né? Do cara que do dominava que esse... o público de uma maneira absurda.
Putz, ele tinha uma voz
também,
né?
Vamos pensar agora de maneira prática, tá? Você imagina a maior empresa de petróleo do mundo, que era a Shell, no Brasil, ele era garoto propaganda e ele era dono da agência que tinha a conta da Shell.
Sim, sim. O Simonal?
É.
Eu não sabia.
Então, assim, é um lance que, assim, é um patamar, me desculpe, né, assim, claro, isso não é um desmerecimento a ninguém, claro, que vem depois, mas claro. Ele chegou a lugares e ele teve um prestígio, e essa coisa de você ser muito popular, de ser meu limão, meu limoeiro, de ser a música que você canta no acampamento, na escola, indo na condução, e ser o cara que tá no grand monde, né? O cara que tá no topo e que é reconhecido como um puta cantor. O cara ser ultra popular e ser um gênio vocal, isso aí não tem muito paralelo, não, cara.
Mas quem ferrou ele foi a classe artística.
Eu acho que foi geral. Eu... O próprio documentário fala, né? Acho que teve o pessoal da direita falou, não é com a gente esse cara e tal, o pessoal da esquerda. Eu acho que o Blue toca num ponto central. Há outras coisas, é complexo, né? É um dos casos mais complexos da música brasileira, da história do Brasil, eu diria. Mas o componente racial era... Ele era um cara que ele era aqui mesmo, cara. Simonal...
Destruíram o Simonal.
Eu acabei de fazer um livro sobre um cara que sofreu tanto quanto o Simonal, que foi o Nelson Ned. Não, o Nelson Ned, ele também era um... Nos anos 70, ele foi o brasileiro mais famoso no exterior, disparado. Ele tocava para 50 mil pessoas no México.
Primeiro latino a fazer sold out no Madison Square Garden.
Ele
Nelson
tocou,
Ned?
O Nelson Ned tocou duas noites. Ele foi tocar no Carnegie Hall em 74, esgotou em tipo 10 minutos. Ele fez uma segunda data no mesmo dia, assim. Ele foi tocar na Colômbia e tinha 80 mil pessoas para ver o cara.
Caraca.
As pessoas não sabem.
Ele fazia mais sucesso lá fora que aqui?
Muito mais.
Muito mais.
Porque aqui tinha esse problema. Ah, ele era anão, ele era sacaneado, era um anãozinho, não sei o quê. E ele sofria muito com isso, né? Passava 10 meses por ano no México, morando fora.
Você pensar que um artista latino, vindo do Brasil, porque o público latino tem um carinho com a música brasileira.
Sim.
Mas você é um artista brasileiro, você não é exatamente na cabeça do público ou do mercado, melhor dizendo, latino, você não é um artista latino. Tanto que você não grava em português, você vai cantar em espanhol. Ele fez isso, gente, lotar o Madison Square Garden muito antes do Ricky Martin imaginar alguma coisa. Então, assim, é um negócio que a gente não tem a dimensão. Muito
mas a música brasileira deve... Deve.
O quê?
Um pedido de desculpa em forma de um tributo. Eu acho que o Simonal, nada vai voltar ao seu que era, mas eu acho que a classe artística brasileira, os músicos brasileiros, nunca fizeram algo para falar, pô, pelo menos vamos tentar. Levando para o futebol, quer ver? Vou dar um exemplo só de futebol. O Rivelino, para muitos que viram, foi o maior jogador da história do Corinthians para muitos.
Sim.
O Rivelino foi escorraçado do Corinthians. Escorraçado em 1974, quando perdeu o título do Palmeiras, que ele teve que ir embora a pé do Morumbi para casa dele. E acabaram com o Rivelino. Acabaram com o Rivelino no Corinthians. O Rivelino foi pro Fluminense.
Ele foi para um time com títulos.
É, foi pro Fluminense. O que aconteceu? Anos depois, quando entrou aí, eu não me lembro se foi o Andrés ou quem, falou, pô, precisamos, de alguma forma,
cara, né?
Precisamos limpar um pouco essa história que é feio. Fizeram uma puta homenagem pro Riva lá. E eu acho que falta isso pro Simonal. Eu nunca vi ninguém no Brasil fazer uma homenagem pra ele que deveria. Tô errado?
Mas qual homenagem...
Faz uma homenagem, faz um tributo.
Qual artista preto que foi homenageado em vida? Pelé foi?
Não, no Brasil, o Pelé foi escorraçado. Não, é uma vergonha o que fizeram com o Pelé aqui.
Não, o Pelé tudo... daqui a 10 anos ele é pior do que o...
Não, só no Brasil o Pelé é o que é.
Quem deu sorte um pouco foi o Milton Nascimento, que agora no final da carreira, né, até porque ele se aposentou e tal, foi um encerramento legal da vida dele, mas tem razão. O Simonal teve documentário sobre ele, teve filme sobre ele, acho que teve uma peça também sobre ele, é legal, mas não é o suficiente.
Não, né, não é. Como a gente não tem uma indústria, como é a indústria americana, que tem... Você vai para a noite do Grammy, por exemplo, a indústria inteira está olhando para aquilo. Né? É. A gente não tem esse lugar. Mas, assim, eu acho que o arco de redenção já foi grande perto do que era. Ah, era um nome proibido, sim. Era um nome...
Ah, mas hoje já se fizeram tributos para tantos artistas no Brasil. Acho que deveria ter pelo menos um tributo ao Simonal. Tem músicas incríveis,
sim.
Né?
O baile do Simonal é muito interessante. Cara, eu pessoalmente fico feliz de falarem dele.
Sim,
e não ser proibido e não ser banido, de ser um assunto que tenha sido superado, porque era terrível, né? Eu lembro do Ronaldo, meu pai, fez um texto uma vez defendendo o Simonal e mandou naquele envelope pardo, né? Acho que era Manchete à época. E voltou com uma mão imitando sangue assim, não, e escrito, não escreva sobre esse cara. Era nesse nível, entendeu?
É mesmo?
Sim, muito... Não, isso aí eu prefiro nem
acho
falar,
que o ressentimento
é muito
contra ele foi muito pesado, né?
Porque
foi.
Um gente, cara... os filhos fazendo um show...
muito bem sucedido.
E ele escondido no carro, né?
Não, os filhos fazendo um show ali no Supremo, no Oscar Freire. E o cara ia assistir, esperar o show começar e ficar assistindo do lado de fora...
É foda, né?
É uma das coisas mais tristes que eu já ouvi na minha vida mesmo, assim. É uma coisa muito pesada, né? Agora, é uma história muito complexa.
Sim,
eu acho que muitos documentários poderiam ser feitos a respeito disso, né? Agora, nada justifica.
A época era muito complexa também, né? Porque tinha um radicalismo político dos dois lados também, e tinha uma imprensa muito atuante.
Mas hoje caberia, eu acho
sim,
que caberia.
Sim. Não tô tentando...
Mas fizeram o enterro do Pelé, da Elise e da Hebe Camargo no Pasquim.
É, fizeram.
E nunca quiseram saber qual era o lance e tal. Sim. E... Como falou o Chico Anísio, todo mundo foi perdoado, né? Todo mundo foi perdoado, menos o Simonal. E foi muito, muito ruim pro Brasil, né, cara? Porque o Simonal é como se você tirasse simultaneamente nos Estados Unidos o James Brown, o Michael Jackson. Ele reunia um estrelato, um conjunto de conhecimentos, de talentos que são únicos. Ele é uma estrela. Ô, meu, deixa cair. Sacumé.
Não, é
Alegria, Alegria. Alegria, Alegria, a música do Caetano é em cima de um líquido Simonal. Alegria, Alegria.
E ele cantando Simpson.
Pô, direito, só do lado esquerdo.
Tributo a Martin Luther King é um hino.
Letra do meu pai.
É mesmo? Seu pai que escreveu? Claro. Cara.
Letra, Ronaldo Bosco.
Ronaldo
e Bosco. Wilson Simonal.
Ronaldo Bosco.
Querido, esquece. Pelo amor de Deus. Né?
Foi mesmo.
Porra, velho.
Vou te barrar.
Mas na sinagoga?
Não, sinagoga não.
Agora,
não.
O que é interessante, isso é um assunto sério, sério demais, mas é legal, é que esse patrulhamento da esquerda para alguns artistas só aconteceu com alguns artistas selecionados, né? Porque, por exemplo, o Jorge Ben tem letras tão ufanistas quanto as do Dom e Ravel, por exemplo.
Sim.
Né? O Novos Baianos gravaram Assis Valente, Brasil Pandeiro, em 1972, no auge da ditadura, né? Quer dizer, ninguém... Ainda bem, cancelou o Jorge Ben ou os Novos Baianos.
Não tinha uma ironia? Não era percebida uma ironia nos Novos Baianos?
Não sei. Por que o Benito de Paula sofreu tanto, por exemplo?
Entendeu? Entendi.
Eu já te contei que eu quase matei o Benito de Paula na Paulista?
De atropelou ele?
Não.
Não, de susto.
Ah, de susto. Quase matei o Benito de Paula.
É que nem agora que ele fala, dá no penhasco e tal. Chega pro cara desavisado.
Ah,
cara.
Não tem essa não. Quando eu sou fã dos caras, eu quero tirar foto. Tira foto comigo aí. Eu tava andando na Paulista. Pô, tava o Benito de Paula fumando cigarro, velho. Sozinho ali. na frente do prédio da
Fiesp. Assim, acabou o cigarro,
por,
não traga.
Eu passei,
né?
Por assim, Benito de Paulo, o cara veio assim.
Jogou,
acho que era assalto.
Jogou o cigarro, né?
Ele fez assim, falei, pô, mas eu tenho um pai, cantei. Ei, meu amigo Charlie. Porque além de eu ver os caras tirar foto, eu gosto de cantar.
Mas ele foi muito sacaneado. Quando ele fez Tudo Está no Seu Lugar.
Sim.
Porque o Benito de Paulo falaram, fudido, hein? O Benito de Paulo,
Benito de Paulo é bom,
se vendeu pra ditadura.
Ah,
não sei
o Ivan Lins também.
E ele falou que ele fez a música por causa da mãe dele, que ele recebeu o primeiro cheque de royalties grandes e comprou uma casa pra mãe. E ele fez a música Tudo Está no Seu Lugar, graças a Deus.
Legal. O Ivan Lins também, O Amor é Meu País, também deu problema,
deu,
né?
Problema.
Só que ele era do mal, né? Movimento Artístico Universitário, que tinha o Gonzaguinha,
sim, sim.
Que tinha o Aldir Blanc, é. Aí o pessoal, aí deu aquela diluída.
Ice Blue, pra gente terminar, Ice Blue está no Everest, lá em cima, e você tá com a mão aqui, tá Tim Maia e Jorge Ben, você dá a mão pra você que salvar um. Não pipoca, você não pipocou até
vou
hoje.
Vou deixar os dois morrer. Não. Aí vou ter
você
que
vai
deixar
matar os dois, capô, igual mais você, Blua. Você tá fazendo um mal pra música brasileira. Você vai matar os dois, não. Tem que salvar um.
Não, não tem como.
O cara vai se jogar lá de cima.
Eu vou tentar segurar os dois, vou morrer os três, porque eu vou tentar segurar os dois. Não tem como, tipo,
é. Seja prático, quem é que tem mais canções que dá pra trabalhar
Ice
mais?
Ice Blue.
Puta, Tim Maia faz parte da trilha sonora. Não tem como tirar ele.
Consegui.
A Elis tem
então
um correto,
mão,
né?
A mão está puxando...
Os dois.
Não, Blue!
Vou morrer com vocês, irmão! Não. Vou pular, então! Vou pular! Vai cair, vou pular. Pula, o cara tá caindo. Eu pulo também.
O Tim ligava lá pro Ronaldo, 3 da manhã, né? O José que trabalha. Até hoje que a gente trabalha junto. Pois assim, o Ronaldo tá aí. Ele já atendia. Ô, seu Tim. Aí meu pai já. Não, o seu Ronaldo tá lá no castelo. Eu vou aí, hein? Eu vou aí.
Jota Marcelo.
Diga.
O Blue ficou sem ar lá no Pico do Everest. Chamou você. Você salva quem? Tim Maia ou Jorge Ben?
Jorge Ben.
Pô, você foi secão?
Fui, porque eu fico pensando do ponto de vista prático. Eu sou pragmático, né? A gente trabalha nesse ramo.
Você salva aquele...
Quantas músicas um deixa, quantas obras, quantas ondas, etc. Né? Então, assim, a obra do Jorge, por várias razões, é muito maior, mais extensa. Agora, quem inventou essa porcaria de salvar um ou outro foi o Benjamin Bach. E aí
inclusive,
eu tenho que me explicar, né?
Inclusive!
Ó, gravamos os dois, tá?
Você salvou quem?
Eu acho que o Jorge Ben também.
Não, o Jorge Ben, além disso, foi...
Não, ele salvou o Tim Maia.
Não, ele salvou o Jorge. Não,
Jorge. Ah,
Jorge. Jorge tem muito... Assim,
Jorge.
Com Jorge eu tenho uma playlist de 40 músicas.
E você salvou o Tim, ficou 2-1.
Eu queria... Eu, por mim, eu me jogo, né? Vai cair os dois.
Faz assim, né? Com... Tipo, Veloz assim. E Furioso. Puxa os dois pra trás e cai. Né?
Cai, exatamente.
Tá terrível essas coisas. Ai, quando sim. Ele pergunta, é o Steve Wonder ou é o Prince? É. Cara, pergunta, cara.
Bom,
é o Iron ou o Maiden? Quem que você entende? É.
Não, o Penhasco é meu, cara. Não vem com
penhasco
essa, não.
É
Penhasco é meu.
Pô,
eu montei o Penhasco. Sai pra lá! Vambora!
Vamos!
Bora, Blue!
Bora!
Valeu, gente. Pô, legal demais. Ó, vocês estão vendo aqui embaixo, vai seguindo a gente em todas as plataformas. Ó, tem sugestão de pauta, pode mandar também, né? Vocês estão assistindo a gente.
Pelo amor de Deus.
Vem fazer vem, participem do programa com a gente, tá bom? Valeu, Blue. Valeu, Jota Marcelo.
Valeu, galera.
André Barcinho. Valeu, gente. Tamo junto, é nóis.